Vamos, a paz de todos, amém?
Amém.
Eu sou grato a Deus, mais uma vez, poder ministrar para Deus, amém? Sejam todos bem-vindos à casa do Pai. Melhor lugar que você escolheu, estamos aqui, para juntos louvar, para juntos exaltar esse grande Deus, que Ele louvou toda oração. Hoje é um dia como o coração está partido. Meu irmão, previsto que vai embora hoje não. Quinta-feira, vamos junto ao Brasil, só que eu volto e ele fica. Amém? Depois de longos anos junto, vai regressar àquela terra de onde viemos, tão novinhos, apenas 9 anos em Portugal, e hoje estamos com 26 anos, né? Estou brincando. Estamos com 36 anos, ok? Tempo a voo, tempo passa rápido, amém? Estamos já uns aninhos aqui, e Deus tem nos honrado dia após dia. E creio que Deus irá honrar o presbítero Samuel, tudo que ele plantou nessa igreja, tudo que ele plantou nesse ministério. Deus irá te honrar você grandemente. Deus nunca diz que deve nada a ninguém. Deus nunca deve nada. O que você planta, você colhe. Seja bom ou seja mal. O que você planta, você colhe. O Samuel plantou essa igreja aqui, só bênção, maravilha. Samuel não plantou condena, Samuel não plantou guerra, Samuel plantou só bênção nesse lugar, rapaz. Samuel nunca deu trabalho. Muito trabalho, pastor. Sempre um presbítero exemplar, uma ovelha exemplar na casa do Pai. Mas o vou estar de momento sempre, amém? Só trazendo aqui um respaldozinho. Depois falar mais dele um pouquinho, tá bem? Ok? Livro de Salmos, Salmo de número 20. É muito difícil pregar em Salmos. Deus transbordou da tarde no coração de pregar sobre o livro de Salmo. Salmo de número 20, versículo 1. Diz assim, ó, quem encontrou, diga mais, coloque de pé, por favor. Senhor, o Senhor te ouça no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Evite o cordeiro seu santuário e sustenha desde Sião. Versículo 3. Lembra-te de todas as tuas ofertas e aceita os teus holocaustos. Versículo 4. Concede conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Versículo 5. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em teu nome alvoraremos pendões. Satisfaz, Senhor, a tua justiça, as tuas petições. Agora sim que o Senhor salvo, surgido. E ele ouvirá desde o santo céu com a força salvadora da sua destra. Versículo 7. Uns confiam em carro e outros em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, o nosso Deus. Diga assim, ó, o nosso Deus. Amém? Pode sentar. Meu previsto, mas disse ali, bem-vindo aos nossos visitantes, né? E eu também quero dizer, seja bem-vindo também, fique à vontade, na casa do Pai, a liberdade para adorá-lo, ok? Irmãos, aqui, o Salmo aqui nos reflete a algo muito importante. Começando a dizer, o Senhor te ouça no dia da angústia. Quantos aqui choraram? Quantos aqui chorou e Deus respondeu? Não existe, irmão, não existe. Se você chorou, Deus te responde. Eu, quando eu choro, eu posso chorar, às vezes meu amigo à minha esquerda não faz nada por mim, o amigo da lei que eu tanto confiava não faz nada por mim, mas a um, se eu clamar, este vai me ouvir. Meu amigo, por favor, põe um fundo musical, se o povo não chorar com a mensagem, chorar com o musical, amém? Estou brincando, amém? Mas é assim, então quando você chora, Deus ouve o seu clamor. Deus não fica dando ouvido à pessoa que fica em silêncio, não. Deus gosta de ver você clamar. Deus gosta de ver você chorar. Deus gosta de ver você se quebrantar, reconhecendo Ele como seu Salvador, como seu mediador para a sua salvação. Não é todo o que Jeremias disse: clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que nós não Sabemos para quem clama. O clamor de um ser humano, o clamor de um homem, o clamor de uma mulher, o clamor de um jovem, o clamor de uma criança, conta muito para receber a sua vitória, para dar a sua vitória a você. O salmista diz que há um coração quebrantado, o Senhor jamais rejeitará. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Seja ele o problema de passar, não importa qual o problema, Deus atende o clamor do povo. Quando o povo estava no deserto, caminhando no deserto, atrás de Moisés, ali, que louco Moisés, atrás de Moisés, o povo caminhando ali, e de repente chega o ponto que acaba a água e o povo clama Moisés, Moisés, nós estamos sede, Moisés. E Moisés vai, toca na rocha, e fere a rocha, e sai água. A água saiu, porque o povo clamou com Moisés. O povo clamou por alguém que era o líder. Clamou, Moisés, faça algo por nós. E Moisés foi falar com Deus. E Deus ouviu o clamor de Moisés. Deus ouve o seu clamor. Ó. O Senhor te ouça no dia da tua angústia. O nome do Deus de Jacó te proteja. Deus está pronto a te proteger você quando você clama a Ele. Quando o mundo esteve por quatro, segundo as histórias bíblicas, o mundo esteve por 4 anos sem ouvir Deus falar com o povo, sem ouvir Deus se comunicar com o povo aqui na terra. Havia promessa que viria Jesus, a nos resgatar, do inimigo, da morte, e nos dar a liberdade ao Pai. Havia aquela promessa. Mas havia um tempo de silêncio. Mas Deus ouvia o clamor, do povo, que o povo necessitava de algo. Então Deus fazia o quê? Deus fazia ali promessas. Quando o povo clamava a Deus, Deus fazia promessa. E quando Deus promete ao povo, quando o povo clama, Deus faz promessa, você pode ter certeza, passa um ano, passa dois, a promessa dele vai se cumprir em nossas vidas. Porque foi Deus que prometeu. Quem sabe você veio do Brasil a Portugal, quem sabe está passando um momento difícil, de angústia, ou passou um momento de angústia, mas sabe uma coisa, Deus nunca te abandonou você. Deus jamais abandonará você. Eu já passei momentos terríveis em Portugal, momentos difíceis, mais difíceis, mas Deus nunca me abandonou neste país. Passei aperto, passei, passei de fogo, passei, passei um momento de choro, passei, mas Deus nunca me abandonou neste país. Estou cá há quase 7 anos. Deus nunca me abandonou neste lugar. Deus sempre ouviu o meu clamor. Deus sempre enviou socorro. Eu tenho certeza que há momentos na vida da gente, que eu passei aqui, nós passamos, quando nós clamamos a Deus, Deus olha e se abava, não, eu vou enviar um socorro. E esse socorro é o próprio socorro que veio para o povo, enquanto o povo esperava na terra por a vinda do Messias. O próprio socorro que veio foi o próprio Jesus que veio ao encontro da humanidade, ao nosso encontro para nos resgatar, para nos dar nós, hoje, o acesso livre ao Pai, para um dia, para nos comprar com o seu sangue, nos resgatar com o seu sangue, e nos dar um dia, um momento agradável no céu diante dele. Foi ele próprio que desceu. É esse socorro que virá sobre nós quando nós clamamos. A Bíblia diz, pode uma mãe, Isaías escreveu isso, né? Pode uma mãe esquecer do filho que a viu nascer, amamentou, amamenta. Pode uma mãe esquecer do filho. Mas Deus jamais esquecerá de você. A promessa dele jamais será de cumprir em sua vida. Não sei qual seja o momento que você passou. Ele prometeu, ele vai cumprir a sua palavra. Ele não é filho do homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não faria, ou não faria e não cumpriria? Não. Ele sempre é fiel, sempre vai ser fiel, independente do que você é, do que eu sou, ele sempre é fiel e sempre permanecerá fiel, porque a fidelidade dele é imutável. Você muda, você falha, você traz decepções às pessoas, você decepciona você próprio, mas Deus não. Deus jamais falhará com você. E eu vejo essa manhã o socorro de Deus em nossas vidas. Estão vivendo momentos difíceis na terra. Estão vivendo momentos que está difícil viver os momentos desses. Você não tem aquela paz que você tinha antigamente, não. Você tem que vir com a máscara trancada por nariz afora, tem que entrar no lugar, tem que meter a máscara, andar de máscara. Você não estava tendo aquela paz que você tinha antigamente. E você tem clamado. Eu tenho clamado sobre isso. Eu tenho orado sobre isso. E você acha que Deus não está adiando socorro? É ruim, não. Hein? O socorro dele está vindo. Seja o socorro dele para matar ele para o céu, mas o socorro está vindo. O socorro dele está vindo sobre nós. Deus atende a nossa oração, o nosso clamor. Ele está ouvindo e ele irá responder o nosso clamor. Mas não é, entenda uma coisa, entenda o tempo de Deus. Não é no meu tempo que Deus faz algo. Não é no meu tempo. Eu quero algo agora. Mas Deus sabe o momento certo, o momento exato dele entregar algo em minhas mãos. Ele sabe. Ele sabe se eu estou clamando agora, clamando por algo, gritando por algo. Ele sabe. Se eu der o pastor Sandro, adeus, tchau, fui. Sandro nunca mais volta ali. Não, tem que ter algo que você vai pedir sim, mas ele vai dar no tempo certo, no momento certo, para que o nome do Deus Jacó se reglorificado na terra. A glória é para ele, não é para você, a glória é para ele. Diz assim, ó, lembre todas as suas ofertas, lembre de todas as suas ofertas e aceite os teus holocaustos. Ofertar é algo muito sério. Quando aquela pobre viúva vai entregar a oferta no altar, e Jesus observando, faz de conta que aqui é a oferta. Ah, deixa eu aqui um pouquinho. Ah, a coluna. Faz de conta que aqui é a oferta. A igreja está cheia. A sinagoga está cheia. O templo está cheio. E Jesus vem ali assim, ó. Vamos lá ver quem vai ofertar aqui. Como o povo oferta. Jesus não está visando dinheiro, não, irmãos. Não é isso. Jesus não visa dinheiro do povo, ok? Não. Jesus tem prazer em sua alma, ok? Nem dinheiro, não. E Jesus olhando. E que vocês estão enchendo. Aquela selva está enchendo. E Jesus está olhando. De repente, no meio da multidão, levanta a mulher simples. Levanta a mulher simples, quem sabe suas vestes um pouco velhas, quem sabe suas vestes um pouco rasgadas, e vem diante do altar. E vem diante de Jesus. E pega suas únicas. Quem sabe um centro, né? Pega seu último centro ali e coloca naquele lugar. Mas com uma oferta sábia. Uma oferta muito sábia. Uma oferta inteligente. Ok? Uma oferta com amor. Jesus faz questão de ressaltar aquele momento. Jesus faz questão de dizer para aquele povo e disse. Quem sabe Jesus disse assim, ó, ô povo, sabe quem deu a maior oferta aí? Por certo, pro ricão, fui eu. Eu dei 10 mil euros. Eu sei que não é isso, ok? Dei 10 mil euros. O outro é rico, pelo menos. Eu dei 15. Eu dei 20. Não. Quem deu a maior oferta aqui foi esse pobre vivo, ok? Jesus fez questão de lembrar da própria viúva. Deu a melhor oferta. Porque ela deu oferta com o coração. Não é quantidade. Não é quantidade que você leva no altar, não. É como você leva no altar a sua oferta. Jesus disse, se tiver alguma coisa contra o seu irmão, faz o quê? Reconcilie primeiro. Conserte primeiro. Depois vem e entrega a tua oferta ao altar. A oferta é sério. Se você não quiser nada, não entrega. Vai acarretar a maldição dos ouvidos. Não entrega. conserto meu e entrego ao altar, Senhor, que o Senhor um dia irá lembrar a oferta daquele pobre Sandro, a oferta daquela pobre igreja, mas uma oferta com amor, uma oferta com gratidão, uma oferta com dedicação, deu ali algo de importante, é o que ela tinha, mas deu no altar, Senhor. Então entrega a sua oferta com sabedoria e Deus vai te prosperar, irá lembrar de você no dia da angústia. E ele irá prosperar a sua vida. Vou correr, correndo. Amém? Agora diz assim, ó. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Conceda conforme o teu coração e cumpra todos os teus desígnios. Quando eu falo isso, eu olho para o meu filho, Felipe. Esse menino é bonito ali, ó. Ricardo Padre. Olhou para cima. Fez conta com ele. Quando ele ia ter uma greve desse menino, minha esposa, estava grávida desse menino aí, e ela grávida desse menino, coisa de 4 meses, sabe? Era coisa de 4 meses. E eu ali, Deus, eu queria tanto ter um menino de olhos claros. Ah, tanto ter um menino de olhos claros. Eu gostaria tanto. Só, irmão, eu nem falei, eu só pensei. E dentro de mim, assim, que é coisa de ser humano, né? Mas na hipótese, eu não tenho Deus claro. Então, se calhar, não vou bater nada. Pronto. Esqueci. Quando o menino nasce, vou ver o menino, nasceu o menino dos olhos. Azuis, irmãos. Bichinho de olho azul. Aí ficou azul até 2 anos e meio, né, amor? 2 anos e meio ficou azul. Depois ficou verde. Os olhos claros. Deus concede o desejo do teu coração. Porque você é fiel com ele. Se você for fiel, alto coração, Deus concede, até mesmo sem você falar, ok? Quem conhece o teu coração foi ele que formou você, foi ele que te criou, ele conhece e sabe o que você quer, o que você é nele, o que você tem para ele, o que você faz para ele, aonde o pastor não vê, aonde, o que você faz para ele, aonde ninguém vê. Para fazer um evento na igreja, nos bastidores, como diz os artistas, né? Nos bastidores do trabalho da igreja, atrás, só Deus sabe a luta que é, a correria que é, a luta que é, a correria. Às vezes cria até uma cena conteira atrás, briga atrás, mas na frente ali está tudo bonito. Só Deus sabe o que nós passou para ter um evento, só Deus sabe. Aí tem um evento bonito, mas Deus sabe o esforço que você fez, o que você fez para que ele queira conhecer. Deus irá te recompensar, Deus irá te retribuir você, tudo que você plantar. O versículo 5. Nós alegaremos pela tua salvação, e em nome de Deus Jacó, alvoraremos para nós, satisfaça todas as tuas pessoas. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salvo surgido, ele virá desde o chão do céu, com a sua força salvadora da sua dessa. Versículo 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus de Jacó. Uns confiam em carros. A pior coisa, irmãos, a coisa mais difícil é a pessoa, porque Jesus disse que é mais fácil ter um cabelo pelo fundo da agulha do que um ricalhão entre no céu. É difícil. É complicado você ter riqueza. É complicado. Eu quando vi Davi, com aquela riqueza toda, a riqueza de Davi, quando vi Davi no trono, um rei no trono, Davi jamais deixou de esquecer do que Deus tinha feito, de onde Deus tirava Davi, e jamais esqueceria disso. Ele sempre reconhecia, foi Deus que me pôs aqui, ele reconhecia, foi Deus que me colocou no trono, eu tenho que dar graça a ele, eu tenho que adorar a ele, porque foi ele que me colocou aqui. Coisa mais difícil quando você vê alguém sendo grato a Deus, porque você está bem hoje. Muitas vezes os bens financeiros, a riqueza da vida, te faz você esquecer de onde você estava. É quase normal isso entre o ser humano. Por isso eu amava Davi. Davi era um homem segundo o seu coração. Davi era um homem excepcional. Davi era 5 estrelas. Por mais que ele errou, você não vai olhar para ele, Davi, não. Não. Olha para a atitude de Davi, pelo reconhecimento de Davi. Olha para ele e fala assim, não, eu não quero cair como Davi caiu. Eu não quero ter espada na minha casa para toda a vida. Não, não olha isso, não. O príncipe pagou, mas que foi um homem de extraordinária terra. Um homem que reconhecia Deus como seu grande. Quando a Bíblia diz que o povo venceu a guerra, Davi vai abrir o povo, começa lá a dançar, salmodiar, a glorificar a Deus, a adorar a Deus, porque sabia. Ah, não tem negócio de rei, não. Não tem negócio de rei, não. Esquece. Eu não sou rei, eu sou um adorador. Eu sou um adorador com excelência. Não importa o que faz de mim, importa que eu estou adorando o Senhor. O povo começa a acusar Davi, ele não importa. Ele não importa com acusações. Simplesmente, eu sou um adorador. Independente do que pensa de mim sendo rei, independente do que pensa de mim sendo pastor, independente do que pensa de mim sendo presbítero, não importa. O que importa é que eu sou um adorador com excelência. Aleluia. Uns confiam em carros. Quem tem um Porsche aí, de topo de gama aí, ó. É, isso aqui eu tenho isso aqui, ó. Que consegue acordar de manhãzinha às 9:30 da manhã e vir para a igreja adorar a Deus. Isso é coisa rara, irmãos. Isso é coisa rara. Se é você clamar ao Senhor hoje e Deus, essa semana, der você um poste, der uma conta recheada com mais de 100 milhões de euros na conta, você estará aqui no Migrante? Difícil mesmo, irmão. Você vai arrumar tantos amigos, tantos afazeres, tantos amigos assim, eu vou curtir a minha vida. Vou para o Caribe. Eu vou para Dubai. Curtir especial Dubai no fim de semana. A maioria pensa nisso, irmãos. E Deus quer você juntinho dele, reconhecendo que tudo que você tem pertence a ele. Independente da BMW, independente do carro, do cavalo, do poste, ele quer você juntinho dele. Uns confiam em carro, outros cavalos, mas uns se curvam e caem. Mas nós levantaremos e estamos de pé, por favor, agora de pé. Estamos de pé para adorar e exaltar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Jesus Cristo, aquele que morreu. Mas outro dia, ele ressuscitou dos mortos e está diante do Pai, à direita, olhando para nós, ouvindo socorro, ouvindo clamor. E dando em nós, dia por dia, momentos agradáveis aqui diante dele. Momento fantástico diante dele, como estamos aqui. Então você é especial. Você é muito mais que especial para ele. Ele tem plano em tua vida. A promessa dele ainda não ficou. Não. A promessa dele ainda está de pé. Ele vai cumprir toda a promessa em sua vida. Porque ele é fiel para cumprir a sua promessa. Amém. Glória a Deus. Passar sobre a terra, mas a tua palavra é não onde passar. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que faz algo sobrenatural em nossa vida. Basta crer nele, confiar nele. Vamos ao Senhor nesse momento. Senhor Deus e Pai, estamos graças a Ti, ó Pai, pelo Teu amor, pelo Teu perdão, Senhor. Obrigado pela Tua igreja, Pai, reunida nesta manhã aqui hoje, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa, Pai, a vida de cada um, Senhor. Dando graça, dando unção, dando ousadia, Pai. Dando vigor para caminhar, Senhor. Ó Espírito Santo, se por acaso, Pai, aqui entrou pessoas desanimadas, pessoas, ó Pai, sem força, ó Espírito Santo, Tu és o Espírito Santo Consolador, Tu dá força para o cansado, Tu dá força, Pai, aquele que não tem mais vigor, meu Pai, ó Espírito, que nesta manhã, Senhor, siga amanhã de renovo, renova esse homem, renova essa mulher, que todos nós, ó Pai, possamos ser renovados, reificados, ó Pai, em Tua presença, Pai. Ó Espírito Santo, porque em Tua presença há alegria perpétua, Pai. Em Tua presença há gozo, a alegria, a paz, a saúde. Em Tua presença, Pai, há regozijo santo, Pai. Ó Espírito Santo, obrigado neste momento, Pai. Abençoa a Tua igreja, Pai, neste momento, em nome de Jesus. Amém, amém. Posso sentar? Você que ouviu essa palavra, quem sabe se preparar pelo caminho. Ou um pouco distante. E e quer tomar uma nova decisão com o Senhor, estamos abertos até o final do culto. Chama para a sua parte, ou vem em casa se você quiser, levanta sua mão e vem fazer um conselho com o Pai. Ah, pastor, tem vergonha? Tem vergonha? Não se importe. Chama o pastor à parte. Nós iremos orar por você, ok? De que Deus quer, o que Deus quer de você. Não é seu dinheiro, como eu disse aqui. O que Deus quer de você é sua alma perante Ele. O que Deus quer de você é sua alma rendida diante dEle. Não importa a sua posição, não importa a sua cultura. O que importa é que você, um dia iremos nós juntos chegar no céu para estar com Ele para a tua eternidade. Amém?